Nós vamos dar início à audição que tem a ver com a petição entregue pela Maria de Fátima da Graça Ventura Brás sobre o assunto que vai ser debatido é solicitar que os horários dos docentes do primeiro ciclo tenham igualdade de tratamento em relação aos restantes ciclos. Gostava de dar as boas-vindas aos peticionários, à professora Maria de Fátima Ventura Brás, ao educador Henrique Santos, à professora Joana Chaves e ao professor José Manuel Escrevente, que aqui estão connosco. Muito obrigado. Peço desculpa por um ligeiro atraso, mas tivemos audiências anteriores, uma série delas. E só gostava de lembrar a grelha de tempos que vamos utilizar. Vá-vos ter dado 10 minutos para fazerem a vossa apresentação. O tempo começa a contar ali naquele relógio que está na parede, ali ao fundo, e portanto conta até às centésimas do segundo, que eu não sei se é muito útil ou não, mas está lá, e terão 10 minutos para fazer a vossa apresentação inicial, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as perguntas que entender, e depois terão novamente os 10 minutos finais para responderem às perguntas. Eu sei que o tempo não é muito longo, e, portanto, eu, quando chegar aos 8 minutos, vou começar a fazer gestos para terem ideia que têm 2 minutos para terminar. Não sou nada agressivo. Eu sou muito pouco agressivo. E depois passarei aos grupos parlamentares para fazerem as suas intervenções. Portanto, eu imagino que quem vai fazer a primeira intervenção é a professora Maria de Fátima Ventura Brás.
Sim, sim.
A quem eu passo a palavra desde já.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigada por nos receberem aqui na vossa comissão. O objetivo desta petição foi, sobretudo, dar uma espécie de uma resposta àquilo que o Senhor Ministro das Finanças, à resposta que o Senhor Ministro das Finanças deu a esta comissão relativamente à petição do colega António Carvalho, em que o Senhor Ministro diz que o nosso papel, portanto o nosso desempenho no primeiro ciclo, não é tão... pode ser mais alongado, portanto nós podemos fazer mais horas semanais, porque não é tão intenso o nosso trabalho, portanto não temos uma preparação pedagógica tão exigente, faz uma data de afirmações que eu contesto e que eu contestei na petição e que, portanto, achamos que não estão corretas relativamente ao nosso serviço. Eu, como sempre, trago tudo escrito, mas depois começo a falar e perco-me. Portanto, se me dão licença, eu vou ler aquilo que escrevi, que é porque estou um bocado nervosa. Pronto. Então, obrigada, Sr. Presidente, pela sua solidariedade. Portanto, eu escrevi que o objetivo da petição é demonstrar que, embora diferente, o trabalho do primeiro ciclo e do ensino pré-escolar é de igual valor em relação aos outros níveis de ensino básico e secundário, conforme a definição do artigo 23º do Código do Trabalho. O fundamento da resposta do Sr. Ministro das Finanças à petição 66, 13ª, primeira, portanto a petição do colega António Carvalho, que vai ser discutida agora em plenário, no dia 26, não corresponde à nossa opinião, já que o princípio da legalidade, que o Sr. Ministro afirmou, tratar de forma diversa as situações objetivamente diversas, invocado no ponto 4 da citada resposta a esta comissão, só poderia ser aplicado se o trabalho docente não fosse considerado de igual valor, desde o ensino pré-escolar ao secundário. Isso não corresponde à realidade. Portanto, o nosso trabalho não é igual. É claro que, conforme a faixa etária e conforme o currículo e conforme o tipo de lecionação, o trabalho não se pode dizer que é igual. Acaba por ter uma carga horária igual, portanto 40 horas semanais, 35 agora, mas o seu valor é igual. E esta figura do trabalho de valor igual está definida no Código de Trabalho. Eu penso que tem que ser respeitado, porque é todo trabalho docente e, portanto, o Código de Trabalho define como trabalho de valor igual é aquele em que as funções desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são equivalentes, atendendo nomeadamente à qualificação ou experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho é efetuado. Portanto, todos nós trabalhamos com crianças e adolescentes, todos nós estamos em escolas, a todos nós é exigido um mestrado, uma licenciatura ou um mestrado, ou um bacharelato pré-Bolonha, não é? Que praticamente é uma licenciatura pós-Bolonha. E depois afirma também, nessa resposta, há também a afirmação que o grau de exigência, a pedagogia envolvida, o exercício da autoridade, a preparação das aulas, a avaliação dos alunos, em relação ao primeiro ciclo, não são tão complexos, não serão tão exigentes como em relação aos outros ciclos de ensino. Portanto, é tudo isso que eu tento desmistificar e contrariar com esta petição. Porque acho que nós, docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, temos um trabalho até de dificuldade acrescida relativamente aos outros ciclos de ensino. Portanto, nada justifica que nós trabalhemos 25 horas semanais, 25 horas de 60 minutos, ou seja, 1.500 minutos semanais, enquanto os outros colegas trabalham 1.100 e depois vão tendo as reduções ao longo da carreira. Portanto, é essa a nossa contestação. E é esse problema que eu gostaria de ver resolvido, ou através do estatuto de aposentação, ou através de condições, da criação de condições de trabalho idênticas, nunca sendo desvalorizado o primeiro ciclo e o pré-escolar, porque, no meu entender, é precisamente o contrário. Temos uma carga, até hoje em dia, a nível físico, muito complicada e é de grande exigência estar hoje numa escola em turmas de 26 alunos, só uma pessoa com bastante resistência consegue fazer um trabalho positivo e um trabalho adequado. E pronto, vou passar a palavra aos meus colegas, não sei o que é que pretendem acrescentar. O resto, os senhores deputados, penso que têm os anexos que eu enviei, que enviei o meu calendário, o meu horário, e enviei também ontem, para além do meu horário, a página 5 que tem, peço desculpa. Tem uma estatística do Conselho Nacional de Educação que mostra realmente a percentagem de horas letivas, a percentagem de docentes que realiza mais de 20 horas letivas por ciclo de ensino. Portanto, relativamente aos educadores e aos professores do primeiro ciclo, quase 100% fazem mais de 20 horas, ou seja, fazemos todos 25, não temos qualquer redução.
Muito bem, passava obrigada, a palavra ao Sr. Educador Henrique Santos, que tem aproximadamente 4 minutos.
Não vou utilizar tanto, vou estar antes de mais. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A minha condição, entre aspas, de educador de infância aqui é não só por também solidariedade, na medida em que esta petição parte essencialmente dos professores do primeiro ciclo, mas também inclui os educadores de infância. E gostava, além do que a Fátima já referiu, gostava de referir algumas outras questões que têm uma implicação direta também no desempenho formal da nossa função. E essas implicações, muitas delas, que ainda hoje nós continuamos a ouvir a estrutura educativa, os nossos colegas, nomeadamente os dirigentes educativos, são quase todos oriundos dos segundo e terceiro ciclo, ou secundário agora, e é muito frequente dizerem-nos que o nosso trabalho é mais fácil e por isso pode ter um conjunto de outras circunstâncias que os deles não têm. Mas a agravar também atualmente a situação do desempenho de um professor de primeiro ciclo ou de um educador de infância, estão outras situações correlacionadas, como seja o próprio apoio. Nós ouvimos muitas das vezes, e este é um testemunho muito pessoal, ouvimos muitas das vezes os colegas nas sedes do agrupamento nos outros ciclos de ensino, dizem, mas vocês têm auxiliares, têm pessoas que vos ajudam a fazer isso, e isto não corresponde à verdade. Neste momento, a maior parte das salas de jardim de infância tem um número de um auxiliar por cada 41 crianças, duas auxiliares se tiverem mais de 81, o que significa que, com o decréscimo de alunos que se tem verificado, há muitas escolas com duas, três e quatro salas de jardim de infância que têm pouco mais do que uma e meia assistente técnico ou assistente operativa. operacional, desculpem. E isto ainda é mais gritante no primeiro ciclo, onde nunca houve, de facto, assistentes operacionais. Por isso, se nós estamos, por um lado, a ver crescer as dificuldades inerentes ao cumprimento dos horários, com os horários cada vez mais exigentes, com o agravamento dos programas, currículos e condições da própria escola, por outro lado também o decréscimo de pessoal auxiliar e pessoal que nos possa, de certa forma, junto de crianças tão pequenas, auxiliar na nossa ação educativa, também, no fundo, cai sobre este, vamos chamar-lhe este grupo de educadores e de professores do primeiro ciclo, que nunca se colocou em, por exemplo, colegas dos outros ciclos. E gostava também só de reafirmar, não me parece que esta petição e outras que possam ter esta dinâmica, esta forma, sejam contra ninguém. E isto eu acho que era importante que ficasse claro. Não é contra os colegas do segundo ciclo, não é contra os diretores, se calhar também não é contra o Ministério. É essencialmente porque nós achamos importante que estes assuntos, que no fundo pesam sobre a nossa cabeça enquanto cidadãos e enquanto geradores do nosso futuro, que são as nossas crianças, que nós tenhamos a consciência de que estamos a educar neste momento crianças que vão ser quem, no fundo, nos vai gerir a vida daqui por um tempo. E todas estas condições negativas, diria eu, que estamos a provocar-lhes agora, nós vamos ter reflexos dessas situações no futuro. Por isso, se nós conseguíssemos agora tentar resolver problemas impedindo-os que fossem efetivos problemas no futuro, seria bem-vindo essa vontade de os resolver neste momento. Por isso, não é contra ninguém, mas é um apelo urgente à reflexão de todos nós.
Muito obrigado. Eu vou, então, passar agora... Ah, e foram rigorosos. Muito obrigado. Vou agora passar aos grupos parlamentares. Quem vai fazer a primeira intervenção? Ah, muito bem. A senhora deputada Germana, faça favor do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar e agradecer a presença dos signatários desta petição nesta comissão. Agradecer ainda os contributos que nos trouxeram a esta audição, bem como o envio dos anexos que referiram e que se encontram juntos também à petição e de que damos boa nota. A presente petição tem por objeto a aplicação do princípio da igualdade aos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, por comparação com as regras que são aplicáveis aos restantes ciclos. Está aqui em causa o despacho da organização do ano letivo, bem como a sua respectiva regulamentação, no que diz respeito a três componentes que referem: a letiva, a não letiva de estabelecimento e a não letiva individual, bem como a duração de cada uma destas componentes. Foram aqui enumeradas de forma exaustiva as variadíssimas funções desempenhadas pelos docentes e educadores de infância e que efetivamente são muito diversas e requerem, sem dúvida alguma, um enorme trabalho e, acima de tudo, uma enorme exigência e dedicação nas suas diferentes vertentes. O que está aqui em causa nesta petição, no fundo, é se existe ou não a violação de vários princípios constitucionais, designadamente o princípio da legalidade e da igualdade, face aos motivos apresentados pelos peticionários e que foram aqui descritos. Pretendem, como forma de compensação perante o que consideram uma injustiça, por um lado, a consagração de um regime especial de apresentação, e sobre isso, como referiram, nós já obtivemos por parte do Sr. Ministro das Finanças uma resposta relativamente a uma outra petição, em que, de facto, por um lado, considera que não há violação do princípio da igualdade e, por outro lado, considera ainda que está inviabilizado essa consagração de regime especial. No entanto, e tendo nós embora essa informação, eu gostaria de saber se já obtiveram, por parte de tutela, alguma informação adicional que nos possam transmitir. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Germana Rocha. Quem vai fazer a intervenção? Vamos então ter a senhora deputada Maria Augusta, do PSD. Do PS, desculpe, Partido Socialista.
Não confunda, senhor Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saúdo os 1.456 peticionários, nas pessoas, dos professores aqui presentes, educadores de infância, reconhecendo a exigência e a complexidade da profissão docente, desde as idades mais tenras, no caso dos educadores de infância, até ao final do ensino secundário, porque é uma profissão exigente em todos os níveis de ensino. E é exigente desde logo porque há novos desafios que temos de enfrentar, que não se limitam ao papel de transmissores de competências aos nossos alunos, mas vai hoje muito para além desses fatores, porque a escola é hoje quase um espaço de substituição das famílias de muitos alunos, sabendo que os contextos familiares são muitas vezes problemáticos e é na escola que os alunos têm o apoio que é devido. A missão dos, ou missões dos professores é neste contexto essencial para uma escola que nós queremos efetivamente inclusiva, com, onde o sucesso educativo seja o objetivo fundamental, porque é esse que vai promover a igualdade que todos desejamos. Por isso, uma palavra de reconhecimento a todos os professores. Através desta petição, os peticionários solicitam a aplicação do princípio da igualdade aos docentes do primeiro ciclo. Lembro que a autonomia dos professores do primeiro ciclo é gerida em regime de monodocência, podendo o professor titular da turma ser coadjuvado em determinadas áreas disciplinares e não disciplinares. Os peticionários trazem a esta comissão diversas matérias que, no seu entender, constituem ou criam desigualdades entre os professores do primeiro e dos demais ciclos. E apontam, entre outros aspectos, a duração da componente letiva e, por tabela, da componente não letiva, o crédito horário atribuído aos agrupamentos, que acaba por deixar ao primeiro ciclo a parte menor desse crédito horário, as horas destinadas a diretores de turma, o crédito horário destinado a reuniões, etc. Trata-se de matérias em análise nas negociações que decorrem entre sindicatos e governo. Esperamos, efetivamente, que essas negociações vão ao encontro dos objetivos de cada um dos interlocutores, mas, efetivamente, não somos nós a negociar. Há dificuldades, nós sabemos, porque há normativos inconsistentes, desajustados e, em parte, até contraditórios, fruto de uma produção legislativa que dura há anos e que, muitas vezes, esse desfasamento acontece. Senhor Presidente, vou terminar dizendo que o progresso que se verificou ao longo de 42 anos do ensino público é fundamental, o papel do professor tem sido inquestionável em todo esse processo e os professores do primeiro ciclo estiveram e continuam a estar na primeira linha da educação e formação dos alunos desde a sua tenra idade. Sentimos orgulho no trabalho feito pelos professores, porque é na gênese desse trabalho que estão princípios políticos inatacáveis. A igualdade de oportunidades e a construção de uma sociedade com mais e melhor educação e formação e, por isso, mais justa e desenvolvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora para a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Efetivamente, sentem-me mal hoje. Desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar todos os peticionários e peticionárias e em seu nome também todos os professores e professoras, educadores e educadoras que nos apresentam estes problemas que não são novos e que nós conhecemos. Eu acho que os professores são uma peça essencial, obviamente, de toda a educação e da escola pública em particular. E nenhuma vez na história recente se atacou a escola pública sem antes atacar os professores. E, pela maioria de razão, atacar os professores foi muitas vezes uma forma de atacar a escola pública. Em primeiro lugar, porque eles são a classe que está melhor preparada para defender a escola pública e, portanto,
primeiro se organiza para a defender, e em segundo lugar, porque a desvalorização social dos professores facilita muito depois outro tipo de mudanças que se queiram fazer. E nós assistimos, nos últimos tempos, a uma desvalorização dos professores. E isso é um problema. É um problema para os direitos laborais e a dignidade de quem trabalha, e é um problema para a escola pública na globalidade, porque nós não podemos ter uma escola de qualidade, de exigência, a quem nós também exigimos tudo, se depois os seus principais protagonistas na altura de trabalhar não têm condições de trabalho. E isso parece muito lógico. E uma das formas de desvalorização que houve, entre as várias, foi esta confusão que se criou entre componente letiva e não letiva. E muitas vezes com uma sobrevalorização da componente letiva, como se a componente não letiva não fosse tão importante para o trabalho do professor como a componente letiva. Cria-se aqui uma confusão que pode ser benéfica na altura de poupar e de cortar no investimento necessário, mas que na verdade não é benéfica para os professores e para a organização das escolas. E nesta questão da confusão entre componente letiva e não letiva, aparece-nos aqui uma questão, um problema que nos parece ser de manifesta desigualdade, do nosso ponto de vista inaceitável, que aliás o provedor de justiça também já veio referir-se a ela, que é esta questão de, por alguma razão que eu não consigo compreender, no primeiro ciclo determinou-se que os intervalos não contam. Ao contrário de todos os outros ciclos de ensino. E eu não consigo compreender porque é que, sobretudo no primeiro ciclo, em que estão em causa crianças mais pequenas que precisam de mais acompanhamento, que têm uma ligação até emocional aos professores que é diferente e que têm outro tipo de exigências, porque é que foi ao primeiro ciclo que nós fomos determinar que os intervalos não contam? E isto cria uma desigualdade, eu acho. Nós não podemos olhar para isto de maneira diferente. E, portanto, nós temos várias coisas que temos que corrigir relativamente aos professores em geral. Reforma aos 40 anos do desconto, o Bloco de Esquerda defende isso para todos os profissionais, todos os trabalhadores, não só para os professores, mas que devia com certeza estar acessível aos professores. Há uma série de problemas que nós temos que corrigir, mas antes de mais acho que temos que olhar para esta desigualdade que prejudica os professores do primeiro ciclo e que do nosso ponto de vista não se justifica.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu imagino que agora será a Sra. Deputada Hilda Novo, do CDS. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores profissionais aqui presentes e eu gostaria, em nome do CDS, de dizer o seguinte sobre a atividade docente subjacente à petição. É indiscutível que a atividade docente é cada vez mais exigente e mais complexa, mas há que dizer sem temer que a sobreposição continuada de mandatos e visões políticas sobre o seu papel e funções tornou excessiva a missão do professor. Não é difícil reconhecer que as condições do exercício da docência estão há muito em profunda alteração. No plano organizativo e nas condições de trabalho, os docentes vêm assumindo papéis e intervenções que podem até ser considerados como muito além daquilo que determina o seu estatuto. E as condições em que são exercidas levam também a um exercício que, sem sombra de dúvidas, pode ser considerado como polivalente e multifuncional. Hoje em dia pretende-se formar os alunos de maneiras várias, quer seja de formas de pensar, métodos de trabalho, ensiná-los a resolver problemas. Assim, o docente tem que considerar os diferentes e indispensáveis ritmos de trabalho, de aprendizagem, que são difíceis de conciliar e que levam muitas vezes aos professores a considerarem ou ponderarem o ensino mais individualizado e não haver condições para o fazer. Também, algo que é sempre referido, o variado número de alunos por turma, a inevitável composição heterogénea quanto aos níveis etários, diferentes conhecimentos e culturas, tudo exige atenção pedagógica acrescida. Mais concretamente, as condições de trabalho no que toca à divisão do horário semanal dos docentes na componente letiva e não letiva têm sérias implicações na racionalidade das práticas pedagógicas e isso reconhece-se. Mas também não pode deixar de ser devidamente sobrepesado o acréscimo decorrente da componente não letiva, que, como sabem, abrange todo um trabalho a nível individual, que me vou abster de mencionar, que é conhecido dos senhores, mas é também de relevar que todas estas considerações que eu referi são causa bastante para o agravamento das condições de trabalho. E já foi referido aqui que não existe, e é meu entendimento, que não existe uma definição clara das atividades que se integram na componente letiva e as que devem ser realizadas no âmbito da componente não letiva. E esta falta de definição, em algumas situações, leva a abusos de interpretação que importa resolver. Como sabem, e bem referido na petição, a dimensão das componentes é variável, depende da conjugação de dados dos docentes, do tempo de serviço, mas há uma sobrecarga de reuniões, de múltiplas tarefas de natureza burocrática que os professores desempenham e que podiam ser desenvolvidas por assistentes técnicos e que podia permitir uma maior disponibilidade dos docentes para atividades diretamente relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, reconhece que há uma acumulação de responsabilidades aos docentes e muitas vezes sem condições nem tempo para as exercer. E tudo o que eu acabei de referir, e termino, Sr. Presidente, não se aplica apenas aos professores do primeiro ciclo. Este panorama é também dos atuais professores do segundo, terceiro e do secundário, onde chega a haver um só docente com 8 turmas e 13 e 4 diferentes níveis de ensino. Assim sendo, e apesar de reconhecermos que é uma carreira própria de um corpo especial da administração pública e que nelas estão incluídos os docentes do pré-escolar, do primeiro ciclo, do segundo, terceiro ciclo e do secundário, solidarizamos-nos com o que os profissionais em geral referem. Não podemos, no entanto, concordar inteiramente com o seu teor, dado que as condições de trabalho para outros níveis de ensino com os quais se comparam já não são, na prática, exatamente o que referem, mas que importa clarificar e que é importante que se clarifique.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores peticionários, senhores professores, senhores educadores e assinalar mais uma vez aquilo que é o direito que têm de vir aqui expor esta situação e o bem o fazem, porque efetivamente, e o PCP reconhece, que a situação do primeiro ciclo é neste momento preocupante. Já não é de agora, as preocupações já não são novas, vêm aqui muito bem expressas algumas de forma muito detalhada e achei muito curioso este envio, porque acho que é mais visual, ao fim e ao cabo, e dá-nos aqui um testemunho visual daquilo que são algumas dificuldades de ordem prática evidentes. Dizer que, de facto, quando nós olhamos para aquilo que se passa no primeiro ciclo, ao nível de assistentes operacionais que faltam, o número de alunos por turma, que são também uma questão complicada, a persistência de turmas com mais de um ano de escolaridade, outro problema muito grave que temos em cima da mesa, a questão das turmas com alunos com necessidades educativas especiais e a situação também decorrente daquilo que devia ser a prática e a pedagogia e as condições, ao fim e ao cabo, para acompanhamento destes alunos, as questões da aposentação, também outra questão, são pertinentes e têm que ser pensadas e resolvidas, e quanto a nós, PCP, nós temos vindo a apresentar propostas também nesse sentido. Agora, evidentemente, aqui a questão dos intervalos e daquilo que é o tempo de trabalho é de todo pertinente nós dizermos aqui isto. Então, mas estamos a falar em relação aos outros. Uns têm isto contemplado e os outros não têm. Mas qual é a justificação de base para isto? Não é? Porque se para uns é contabilizado como tempo de trabalho, porque é que não há de ser para outros? Nós consideramos que é de elementar justiça olharmos para esta situação e, com certeza, vamos intervir no sentido de tentar contribuir para a sua resolução. Dizer ainda que é preciso, neste momento, fazer uma reflexão sobre aquilo que é o trabalho do primeiro ciclo, porque aquilo que nos transmitiram aqui, às vezes, de serem olhados como professores e educadores que têm um trabalho mais facilitado de todo, não corresponde à verdade. Eu ontem tive a oportunidade, e isto é um pouco atalho de foice e é uma curiosidade, de estar 30 minutos na sala da creche do meu filho, porque estava à espera da reunião de pais, e eu de facto, uma pessoa quando está ali um bocadinho mais percebe o ritmo, a intensidade, a exigência que é estar com um grupo de crianças muito pequenas, que têm uma energia contagiante, é verdade, mas de facto há aqui uma componente de desgaste que não pode ser ignorada e que tem que ser também contemplada naquilo que é a atividade dos educadores e dos professores do primeiro ciclo do ensino básico. E, portanto, dizer-vos que por parte do PCP, vou então terminar, Sr. Presidente, nós manifestamos a nossa disponibilidade para continuar a acompanhar esta situação, para intervir e estaremos sempre disponíveis, caso assim entendam, se quiserem remeter-nos documentação adicional, outras questões, sempre de portas abertas também para dialogar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa, chegámos ao fim das intervenções. Eu passaria de novo a palavra, não sei quem vai fazer a intervenção. Vai ser a professora Joana Chaves.
Sim. Vou só, muito obrigada, Sr. Presidente, a senhores deputados. Eu vou só tocar 3 ou 4 pontos que foram falados pela senhora deputada Joana Mortágua. Falou na componente letiva e não letiva. É assim, neste momento o professor do primeiro ciclo faz o papel e o trabalho de um diretor de turma que tem contemplado no seu horário 2 horas semanais para tratar de assuntos da direção de turma. Nós somos diretores de turma, tal como os educadores, temos que resolver tudo o que está relacionado com os nossos alunos e mais algumas coisas que se calhar a partir do segundo ciclo não fazem, como o Benuron porque lhe dói o dente, a cabeça, tem febre, está constipado, o lanche da manhã que não é aquele é o outro, portanto toda uma série de assuntos que a partir do quinto ano os professores nem sequer têm esse contacto diário com os encarregados de educação como nós temos, porque eu todos os dias tenho um grupo de mães à porta para me dar recados, portanto eu tenho que sempre chegar um bocadinho antes do meu horário para poder receber todos aqueles recados diários que elas têm para me dar. E essas 2 horas nós não temos contempladas no nosso horário. Portanto, todo o trabalho de direção de turma, a nível burocrático ou de reuniões com encarregados de educação, com outros professores, não está contemplado no nosso horário. Nós temos 1 hora mensal para atender encarregados de educação. Outra situação, a vigilância dos intervalos. Nós não temos contemplado também no nosso horário como hora letiva, como já tivemos há uns anos atrás. Mas o que é certo é que nós, durante os intervalos, estamos com os nossos alunos, na maior parte das vezes, no recreio, no intervalo, porque eles são pequenos, principalmente primeiros e segundos anos. Nós tiramos 5 minutos, se calhar, para fazer uma pequena pausa, mas a maior parte do tempo nós estamos com os nossos alunos, mesmo à hora do almoço, há sempre um auxiliar que nos vem chamar e, por exemplo, no meu caso, estou numa escola onde nós almoçamos lá porque não temos onde ir, é no bairro social de Lisboa e nós não há nenhum sítio próximo onde possamos ir almoçar. Portanto, nós mesmo na nossa hora de almoço estamos constantemente a ser chamados para ir resolver uma cena complicada que se passou entre alunos, um pai que se lembrou de vir dar um recado. Portanto, nada disso é contemplado. E é um trabalho que a partir do segundo ciclo não é feito. E eu volto a referir, os professores a partir do segundo ciclo não têm este contacto diário com os pais como nós temos. À exceção do diretor de turma que tem aquela hora semanal de atendimento aos pais, mais 2 horas para trabalho de direção de turma, burocracias que nós também temos que fazer fora do nosso horário. E em relação ao crédito horário, por exemplo, o crédito horário que é atribuído às escolas, eu trabalho numa escola TAPE, num agrupamento que é TAPE por causa da minha escola, porque era um dos melhores agrupamentos de Lisboa, e o que é certo é que esse crédito horário distribuído não é distribuído pelos professores de primeiro ciclo. No entanto, nós na minha escola temos vários projetos para tentar promover o sucesso e nós não temos crédito horário para trabalhar esses projetos. Portanto, tudo o que nós fazemos é ou na nossa hora de almoço, porque eu tenho uma colega que faz 200 km por dia para vir lecionar e, portanto, ninguém lhe vai exigir que esteja depois da hora, aproveitamos a hora de almoço, ou então tem mesmo que ser ao final do dia. Ou em casa, que estamos constantemente ao telefone a combinar o trabalho do dia seguinte, o que é que temos que fazer, e nós não temos crédito horário atribuído. E tudo isso é feito fora do horário que existe em papel, que é entregue à direção no início do ano, e são tudo horas que nós fazemos a mais e que não quer dizer que os outros professores não façam, mas nós não temos esse trabalho reconhecido, é aquilo que eu sinto. Eu dou aulas há quase 20 anos, grande parte do tempo nessa escola, estou lá por opção, é uma escola muito complicada, estou por opção, e eu vejo que cada vez tenho menos tempo para os meus alunos, porque cada vez tenho mais coisas para tratar, mais as assistentes sociais, mais o mediador que tem recados para ir dar, mais os pais que estão permanentemente a pedir para ser ouvidos, e assim, eu estou lá, não lhes vou fechar a porta, e muitas coisas que não me permitem que eu tenha tempo para fazer aquilo que foi para aquilo que eu tirei o meu curso, que é para ensinar. De resto, não sei se... se a minha colega...
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu, portanto, tudo aquilo que já foi falado, portanto, no geral, eu só quero acrescentar, portanto, alguma coisa em relação às turmas, constituição de turmas. Na constituição de turmas, portanto, este ano, o dual veio prejudicar, portanto, algumas turmas em relação a outras. Veio prejudicar porquê? Porque, anteriormente, nós, portanto, nas turmas, só podíamos ter, portanto, dois alunos com NES. E, a partir deste ano, portanto, pode-se ter mais que dois alunos com NES. Ou seja, as turmas, portanto, só ficam reduzidas até 20 alunos se tiver, portanto, os seis, aqueles miúdos que, portanto, passam mais de 60% do tempo fora da sala. E acontece, com conhecimento de causa, portanto, e por experiência e por conhecimento de causa, que, portanto, me calhou também este ano a mim, eu, por exemplo, na minha turma, tenho seis, portanto, meninos com NES. Desses seis meninos com NES, portanto, tenho dois meninos com CEI. Ou seja, portanto, foi-me atribuída, portanto, uma turma de terceiro e quarto ano, portanto, com portanto, estes, portanto, meninos que eu já falei, mais, portanto, seis ou sete que vão, portanto, ser, portanto, durante o ano, portanto, acompanhados com o PI, que antigamente era o PAPI, o Plano, portanto, de Apoio, portanto, Pedagógico Individualizado, 6-7. Portanto, 6-7 com mais 6 NES, eu tenho 13 meninos com dificuldades de aprendizagem. Portanto, normais, portanto, que eu possa falar de aprendizagem normal, tenho mais 6, porque a turma, portanto, é 19. É de 20, mas inclui, portanto, uma menina de etnia cigana que, portanto, até ao momento não compareceu à escola, embora já tivéssemos feito, portanto, o que era necessário para ela, portanto, comparecer na escola. O que é que acontece, portanto, em relação a esta situação? Esta situação, portanto, originou-se porquê? Porque, ano passado, esta turma, portanto, era constituída por, portanto, alunos do terceiro e quarto ano. Os alunos do quarto ano saíram, ficaram 9 do terceiro ano. Ficando 9 de terceiro ano, portanto, era uma turma muito pequena. E então, para, portanto, a turma ficar, portanto, normal, com 20 alunos, o que é que, portanto, as outras colegas, portanto, fizeram? Retiraram os alunos, portanto, que acharam convenientes, retirar e puseram, portanto, na minha sala. Portanto, o que é que eu vou ter, portanto, durante o ano? Vou ter alunos do quarto ano, vou ter alunos do terceiro ano, vou ter alunos do primeiro ano, dos CEI, portanto, ainda não sabem ler, portanto, normalmente, e vou ter, portanto, alunos do segundo ano, porque esses do CEI, portanto, já não acompanham o programa do primeiro ano a nível da matemática. Vão acompanhar, portanto, o programa, portanto, de matemática a nível do segundo ano. Ou seja, portanto, numa conjuntura destas, portanto, o professor, portanto, tem muitas, mas muitas dificuldades, portanto, em... Portanto, conseguir, portanto, planear e planificar e conseguir, portanto, dar apoio individual, portanto, a estes alunos. O que se passa com esta turma passa-se, portanto, noutras turmas, portanto, noutros agrupamentos. Portanto, ou seja, nós, portanto, devíamos de acabar com estas turmas. As turmas deviam, portanto, deixar de ser mistas, porque não é para ninguém, não é para o professor, não é para os alunos, não é para os encarregados de educação, não é para a escola, não é para ninguém. Portanto, é a situação, portanto, que, portanto, acho, portanto, muito desfavorável, portanto, estas situações criadas pelo dual. Porque o normal seria como antigamente. Dois, portanto, NES por turma resolvia-se o assunto. E o que é que acontece, portanto, noutras turmas? Meninos que não conseguiram, portanto, acompanhar, acompanhar o segundo ano, foram integrados, portanto, em turmas de primeiro ano. Ou seja, a turma é de primeiro e segundo ano, mas a professora ou o professor que está com eles vai lecionar...
Não sei se quer usar, tem mais um minuto.
Vai lecionar, portanto, só alunos do primeiro ano. Mas, portanto, estes meninos sentem-se revoltados porque, portanto, foram retirados das turmas e dos amigos para integrar, portanto, alunos, portanto, de uma faixa etária, portanto, muito mais reduzida. Portanto, como alguém poderá querer falar, portanto, eu termino. Obrigado.
Eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, senhora professora.
Eu peço licença para acrescentar mais alguma coisa e queria também pedir a compreensão dos senhores deputados e do senhor presidente, porque aqui só eu e o colega Henrique Santos é que nos conhecemos pessoalmente. Os outros colegas conhecemos-nos hoje, portanto não combinámos intervenções e portanto não viemos com tempos controlados, nem tu falas deste assunto, portanto não foi nada combinado. Foi tudo aqui à porta da Assembleia porque... Pronto, são de vários pontos do país e não nos conhecemos, a não ser através do Facebook, das redes sociais. Se o Sr. Presidente me permitir, eu gostaria de terminar.
Um minuto.
Oh, Sr. Presidente, não seja mau. Mais um bocadinho.
Não é mau nem...
Estou a brincar, claro. Claro que estou a brincar. Pronto, eu só queria referir que, relativamente aos intervalos, a situação é caótica, mesmo para os professores que têm que vigiar depois os intervalos de todas as turmas. As direções contornam este problema fazendo grelhas de vigilância dos intervalos. O que é que acontece? Por exemplo, o meu caso, o ano passado, para ser mais concreta e para tentar que os senhores deputados percebam aquilo que eu quero transmitir. No meu caso, o ano passado, eu tinha que vigiar cerca de 200 crianças. Porque vigiava o meu período, eu tinha 40 minutos por semana, mas o meu período de vigilância não era a minha turma, era a todas as turmas da escola. Como é que um professor está no recreio a vigiar 7, 8 turmas e nem sabe sequer o nome das crianças? Como é que se dirige às crianças? Como é que separa uma briga? Como é que transmite coisas que têm que ser transmitidas mesmo durante o intervalo? Valores de cidadania, por exemplo, são extremamente importantes serem transmitidos. Regras que só mesmo durante o intervalo se conseguem transmitir. Observações que se conseguem apenas fazer durante o intervalo. Ora, eu acho que isto é completamente descabido, estarmos a vigiar turmas que não são as nossas, porque afinal estamos num regime de monodocência. E se estamos num regime de monodocência, devemos acompanhar os nossos alunos, a nossa turma, ou então ter um outro tipo de regime. Pronto, isto é
muito
em relação... aos
muito
intervalos.
Obrigado, senhora professora.
Senhor Presidente, deixe-me só acrescentar uma coisa. Relativamente ao...
Não
por favor.
Ser, peço desculpa.
Relativamente ao trabalho burocrático, há nas escolas... Deixe lá. É só uma,
não,
é só
não,
uma
não,
sugestão.
Não, desculpe, eu estou-lhe a dizer que tenho que terminar. Portanto,
pronto.
Tem...
Só queria dizer que em relação ao trabalho burocrático, os professores, já com desgaste físico e já com mais de 35 anos de serviço, uhum, podem perfeitamente ter isenção da componente letiva e desempenhar tarefas burocráticas, porque têm experiência para isso.
Muito obrigado, senhora professora. Muito obrigado. Acabamos esta audição. Agradeço a vossa presença aqui connosco, apesar de terem abusado um pouco do tempo. Mas passamos agora às próximas atividades. Deus muito.
Muito obrigada.